Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente traz um tema aí essencial quando a gente fala em produtividade e sucesso no mundo dos negócios, que é o ambiente de trabalho. A gente sabe, né, e tenta sempre criar um ambiente de trabalho saudável, mas o que de fato isso significa e como a gente faz para chegar nisso, quais os desafios envolvidos nesse processo? Para falar sobre isso, a gente tem a honra de receber aqui hoje a Roberta Fernandes Souza, gerente de Gente e Desenvolvimento da TLP. Muito bem-vinda, Roberta.
Olá, Gabi, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem produtivo.
E também aqui com a gente o Fernando Solac, que é o diretor de RH da TOTVS. Uma honra ter você aqui de novo com a gente no Antes Tech do que Nunca, Fernando.
Olá, Gabi, obrigado pelo convite novamente. Roberto, é um prazer a gente discutir sobre esse tema tão relevante aí no nosso mundo de pessoas.
Prazer é meu, Fernando, de estar aqui contigo. Vamos bater aí um papo bem legal. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos.
Bom, começando aqui do início, né? Como é que vocês veem, o que que é exatamente esse tal de ambiente saudável, bacana, que faz as pessoas quererem ficar num lugar, quase que criar um altar ali, né, para o chefe, para a empresa dentro de casa e falar: nossa, daqui eu não saio, como eu adoro estar aqui.
Eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de ambientes saudáveis, a gente cada vez mais fala de criar ambientes onde as relações de confiança elas se fortaleçam cada vez mais, com o objetivo de gerar melhores resultados e terem equipes mais colaborativas. Isso tudo, na minha visão, passa pela criação de um ambiente de alta segurança psicológica, ou seja, um ambiente onde as pessoas elas possam ser realmente quem elas são, elas possam expressar suas opiniões, possam trazer suas ideias, possam implementar seus projetos, possam trabalhar de forma colaborativa com outras pessoas para gerar um resultado comum melhor do que é feito hoje. Então, eu acho que falar parece fácil, mas a construção desse ambiente ele é muito desafiador. Porque as pessoas vêm de escolas diferentes, perspectivas de vida diferente, e todo mundo trabalha no mesmo ambiente, né? Então, como empresa, a gente vai criar uma cultura que permita, né, que essas relações de confiança aconteçam e se permeiam ao longo do tempo dentro de cada um dos times. Então, quando a gente trabalha proativamente esse tema, eu acredito que a gente consegue gerar realmente um ambiente mais saudável, seja fisicamente, psicologicamente, para todas as pessoas envolvidas nesse processo.
Concordo com o Fernando, é desafiador, né? Não é fácil a gente criar um ambiente sem ter o apoio das lideranças, né? Eu entendo que o papel da liderança em toda essa construção é fundamental. E quando a gente fala de ambiente saudável, né, não é questão somente de você ter ali o que muitas empresas acham que é positivo. Ah, eu tenho uma mesa de ping-pong, eu tenho um escorregador, isso. Claro, traz uma leveza, mas não é o principal fator. Não é isso que torna um ambiente saudável, né? Porque o dia a dia vai continuar, a gente vai continuar tendo a pressão do dia a dia. Mas como é que a gente traz, né? Mesmo com essa pressão, busca por resultados, metas, como que a gente traduz isso de uma forma mais leve, né? Garantindo que os nossos colaboradores tenham segurança, consigam expor suas ideias e consigam fazer essas entregas com excelência, né, que a empresa busca. Então, é um grande desafio e é, de fato, uma forma da gente atrair pessoas, né, ser cada vez mais atrativo para conseguir inserir colaboradores alinhados a essa cultura.
Vocês acham que esse é o fator que mais faz alguém ficar no emprego hoje, reter os grandes talentos? Como fica isso, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que é só pagar bem, dar um monte de benefício que você atrai as melhores pessoas e elas vão ficar ali para sempre. Isso tem mudado? Vocês têm sentido que as pessoas estão em busca desse outro espaço onde a gente se sente mais acolhido?
Eu acredito que sim, Gabi. Por quê? porque o mundo do trabalho, ele vem se transformando muito rapidamente. As expectativas das pessoas em relação ao seu emprego, às suas atividades, ela vem mudando ao longo do tempo, e mirando cada vez mais aspectos de qualidade de vida. Porque, afinal, a gente gasta grande parte da nossa vida, do nosso dia, no trabalho, né? Convivendo com essas pessoas nesse ambiente de trabalho. Então, as pessoas cada vez mais querem estar no ambiente onde elas se sintam bem. Então, você criar esse ambiente de segurança psicológica vai fazer muita diferença no teu processo, não só de atração de pessoas, mas retenção e engajamento daquelas pessoas que vão fazer a diferença para o seu negócio. E a gente vê claramente isso aqui, por exemplo, na TOTVS, onde a gente realiza pesquisas periódicas de engajamento. Então, a gente faz um processo muito forte de escuta das nossas pessoas. A gente realiza uma série de perguntas e a gente consegue coletar como é que está esse nível de engajamento dentro desses ambientes saudáveis. E a gente consegue hoje cruzar esses dados mostrando, né, dentro de um time onde tem uma relação de confiança já mais bem estabelecida, os resultados, eles acontecem de uma forma mais rápida e mais consistente do que aqueles times que eventualmente ainda estão começando, né, aqueles membros do time ainda estão se conhecendo. Então, isso faz uma diferença muito grande, não só para a organização, né, quando a gente olha para resultado final, para produtividade, mas para as pessoas que estão envolvidas também nesses times com essas características.
E, de fato, né, a gente tem uma grande mudança no mercado de trabalho, outras gerações que não olham somente a remuneração salário, né? Então, a gente fala ali da remuneração mesmo do bem-estar, de você ter, né, flexibilidade como um trabalho híbrido, né? Muitas pessoas buscam, né, essa metodologia, apesar da gente muitas empresas já estarem indo na contramão, né, diminuindo a questão do híbrido, mas outras continuam, e isso mostra, de fato, que é o que as pessoas buscam, é o bem-estar, você conseguir conciliar, afinal, como o Fernando disse, a gente passa mais tempo no trabalho, né? Então, você ter essa flexibilidade de conciliar o trabalho com o seu bem-estar, com a sua família, com a sua vida social, né? E a questão do, recentemente, até li um artigo, né, que colocava benefícios como um colete salva-vidas, né? Então, não adianta ele ser o melhor do mercado se ele não serve para mim. Então, essas pesquisas como a TOTVS realiza, a TLP também busca sempre estar ouvindo o seu colaborador, a gente está espalhado pelo Brasil, então não adianta um benefício que para mim em São Paulo é bom, mas lá no Nordeste para o meu colaborador que está ali em campo, ele não serve, né? Então, ele precisa ser bom para todos e, de fato, isso faz a diferença. A gente percebe que as pessoas buscam cada vez mais, né, lugares que tenham ali afinidade com que elas buscam para ter esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.
Não, esse ponto que você trouxe vários pontos muito essenciais, né, mas você citou aí a lógica do trabalho híbrido, remoto, essa flexibilidade que a gente tem visto recente, muita gente voltando para o presencial todo tempo. Aí pesquisa que cada hora diz uma coisa de todos os tipos. Se você quiser achar qualquer resultado, você vai achar alguém que te diga melhor isso ou aquilo. Como é que vocês enxergam isso, assim? Esse é um grande impulsionador das pessoas, de repente, trocarem de empresa, trocarem de posição, porque as pessoas não querem mais esse regime todo tempo ou não? Dá para manter uma produtividade, uma cultura bacana no remoto, no híbrido? Qual a experiência e a aposta de vocês nesse sentido?
Eu acredito sim que as pessoas buscam cada vez mais flexibilidade como um todo, né? Acho que vários dados, várias pesquisas mostram isso. Que além da flexibilidade, as pessoas gostam de coisas customizadas para a sua realidade, né? Por isso que hoje não é suficiente uma estratégia de RH que olhe de forma apenas ampla a sua estratégia, por exemplo, de benefícios. Não, a gente hoje tem que customizar essa estratégia à realidade de cada persona que trabalha dentro dos nossos times, dentro das nossas empresas. Então, por exemplo, né, aqui na TOTVS é uma grande empresa de tecnologia. E a gente tem algumas personas mapeadas, né? As pessoas que trabalham com tecnologia, né? Os nossos desenvolvedores. Tem as pessoas das áreas corporativas que trabalham em áreas como finanças, marketing. Tem pessoas da área de vendas e entrega, que a gente fala aqui que é atendimento e relacionamento. Então, aqui são três exemplos de personas. E cada uma dessas personas tem uma exigência, tem uma expectativa em relação, né, a seus benefícios, a sua remuneração, a sua experiência de trabalho, diferente uma das outras. Então, para um público mais tech, um modelo de trabalho flexível, nem que seja híbrido, né, remoto, alguma variação em cima disso, ainda é um grande diferencial, porque grande parte da atividade dessas pessoas é realizada na frente de um computador, 8 horas por dia, e que não necessariamente exige que essa pessoa esteja presente todos os dias no escritório. Então, uma empresa que consegue adaptar as suas práticas, né, para esse perfil de público, com certeza vai estar na frente em relação à atração, engajamento e retenção desses talentos. Já uma área de vendas, né, os meus vendedores, eles não podem estar remoto só em casa, eles precisam estar no cliente, eles precisam estar aqui no escritório para poder, né, fazer todas os relacionamentos para vender melhor e precisa estar onde o cliente estiver. Então, eu acho que o RH tem que ter esse olhar de adaptar a sua realidade, a expectativa e também a realidade de cada persona, sempre olhando na customização e na flexibilidade, que é algo esperado cada vez mais por todas as pessoas.
E, Fernando, isso faz total diferença quando a gente começa também a trabalhar o employee brand, né? Então, você conhecer as personas, saber se comunicar com essas personas na questão de atração, né? Então, para eu poder me comunicar, como você disse, uma pessoa de tecnologia, né? Mostrar que tem esse cuidado, que tem essa atenção e tem esses diferenciais é o que, de fato, né, faz com que a gente atraia pessoas com esse perfil, né? Para integrar o time e reter esses talentos, né? Porque aí a gente, de fato, está olhando para o nosso colaborador, está linkado ali com a necessidade e o equilíbrio que ele precisa para ter, para realizar esse trabalho, né? Considerando aí toda a questão de ser uma empresa saudável, que olha para os seus colaboradores e tem o equilíbrio necessário para reter esses talentos.
E aí o grande desafio é sempre como é que a gente faz para criar, né, um ambiente saudável, bacana, ao mesmo tempo manter a produtividade, porque a gente sabe também que não tem, quando a pressão é extrema, quando você está trabalhando por 5 pessoas, não tem como ser saudável. E isso é uma coisa comum, né, em muitas empresas, muito mercado, de você ter uma expectativa de metas ultra agressivas e, ao mesmo tempo, o discurso do bem-estar. Como é que se linka isso? Como faz para tangibilizar para o gestor na prática de conseguir o máximo da produtividade, mas, ao mesmo tempo, conseguir manter um lugar onde as pessoas se sintam bem? Dá para conciliar essa equação? Qual o segredo aí do sucesso?
Olha, eu acredito que tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Não dá para ser nem 8 ou 80. Claro que a gente fala de grande parte das organizações que miram, né, resultados, miram lucro, né, crescimento. E isso vem atrelado a esse cenário, Gabi, que você trouxe, de sempre metas muito desafiadoras. Aqui eu vou colocar muito como que a tecnologia ela vem ajudando a gente a ser mais eficiente no trabalho, poder gerar essa produtividade, né, cada vez mais esperada, mas, ao mesmo tempo, a gente preservar limites naturais de qualquer ser humano, que seja, né, horas de trabalho, tempo de tela, tudo aquilo que faz com que as pessoas naturalmente tenham que ter seu tempo de descanso, de você poder mudar entre atividades. Então, sempre aquele tempinho no meio do dia, né, para tomar um café, para tirar um descansinho ali, sempre é essencial, porque nós somos humanos. Então, o que a gente trabalha bastante, a dica que eu dou, é de como a gente consegue, né? A gente fala muito de inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela vai trazer um aspecto muito bacana para fins de qualidade de vida, bem-estar. Por quê? Os nossos assistentes pessoais, né? Os nossos chats, aquilo que a gente vai usar cada vez mais, vão poder nos ajudar a estabelecer esses limites necessários. Então, eles vão se encarregar, né, dessas atividades mais operacionais, dessa organização de agendas, dessa leitura de e-mails, né? Então, eles vão nos ajudar a organizar essas atividades mais burocráticas de uma forma realmente mais efetiva para que a gente possa focar naquela atividade que vai trazer um resultado melhor, mais eficiente, mais rápido. E, ao mesmo tempo, essa inteligência artificial vai poder criar alertas para a gente para a gente estabelecer os nossos limites naturais. Qual que é a hora de parar? Qual que é a hora de começar? Que momento que eu preciso espairecer e pensar em alguma outra coisa? Então, a gente já vem fazendo testes muito legais aqui na TOTVS de como que essa inteligência artificial consegue apoiar de uma forma muito proativa esses aspectos de saúde e bem-estar, gerando esse equilíbrio necessário para todas as pessoas.
Outro fator que eu acho muito importante para a gente buscar esse equilíbrio é o papel da liderança, né? Quando a gente, por exemplo, na TLP, nós temos 80% do nosso quadro está na rua, né? São os nossos técnicos que atendem, né? O cliente em sua residência, empresas, enfim, todo o serviço aí telecom. Então, o papel da liderança com esse time externo é essencial, porque a liderança tem que estar ali lado a lado, né, do seu colaborador, entendendo as dificuldades do dia a dia, identificando, né, as escalas de trabalho para não ter essa sobrecarga, garantir o descanso necessário. Afinal, como o Fernando disse, não somos robôs, temos que ter o descanso. Então, quando eu olho para esse público externo, né, claro, a inteligência artificial ajuda e muito o líder a identificar, né, esses possíveis desvios. Ele tem que usar a tecnologia para conseguir mensurar algum ajuste de escala, algum colaborador que está com jornada ali excessiva, sem descanso. E a gente utiliza muito aqui de indicadores para identificar todas essas questões. Mas se o líder não estiver presente, se o líder não conhecer, né, o seu time, a gente não consegue somente, né, com a tecnologia, de fato, garantir toda essa segurança e esse ambiente saudável que é tão necessário para ter qualidade nas entregas.
E Roberta, nesse papel de liderança, nesse mundo de transformação, eu acredito que esse líder, ele ganhou novas responsabilidades, que é justamente ter esse olhar humanizado sobre o seu time, sobre as pessoas, né? Então, realmente, a gente sai dessa da era anterior, que era o comando-controle, para uma era de colaboração, uma era onde o próprio líder, ele pode trazer as suas vulnerabilidades, ele se coloca num papel de mentor, de apoiar o desenvolvimento das pessoas e gerar esse resultado comum. Então, eu acho que o papel da liderança vem se transformando nesse cenário, né, Roberta?
Vem se transformando muito, Fernando, e ter esse olhado do cuidado, né? Antes a gente tinha ali, alguns anos atrás, manda quem pode, obedece quem tem poder, quem tem razão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje não tem isso. A gente precisa, de fato, ter o cuidado, conhecer o time, porque você gera um ambiente de segurança e confiança, né? A partir do momento que você tem ali a confiança, o seu time, ele tem o engajamento para fazer as entregas com qualidade. Então, o papel do líder é fundamental.
Não à toa, tem muita pesquisa que mostra que, na verdade, as pessoas se demitem do chefe, né? E não da empresa. Você, às vezes, o processo de demissão é: estou demitindo meu chefe da minha vida, né? Porque tem uma influência muito grande, e se você não tem uma liderança que apoia, fica difícil, não só na cultura, mas para os próprios funcionários, né? E isso deve ser um enorme desafio, porque muda um pouco. O que vocês estão dizendo é que muda um pouco as habilidades que estão em jogo hoje para você ser uma liderança. Isso vale para todas as áreas, vocês têm achado?
Eu acho que vale para todas as áreas. E sabe como que a gente captura esse efeito que você comentou, Gabi, de as pessoas se demitem por causa do líder e não necessariamente da empresa? Aqui na TOTVS a gente faz essa pesquisa de engajamento que eu comentei, e a gente pergunta para as pessoas se elas recomendam, né, a empresa como um bom lugar para se trabalhar, e se elas recomendam o seu líder direto como um bom líder, né, para se trabalhar também. E é interessante que grande parte das avaliações elas são muito convergentes, ou seja, né, as pessoas recomendam a empresa e recomendam o seu líder, mas tem um percentual de avaliações que tem uma recomendação grande da empresa e uma recomendação menor desse líder direto. E aí, quando a gente vai cruzar dados, eventualmente, até de turnover nessa equipe, a gente vê que, efetivamente, né, líderes que têm uma menor recomendação são líderes que têm uma rotatividade maior de funcionários, onde as pessoas elas pedem para sair. Ou seja, elas gostam da empresa, elas acreditam que é o melhor ambiente para elas trabalharem, mas pelo fato daquela liderança direta não estar contribuindo ali com o desenvolvimento dela, com a construção desse ambiente de confiança que a gente falou, faz com que ela tome uma decisão de saída. Isso independente da área, né? Independente da persona que eu comentei também anteriormente. Por isso que é essencial a gente trabalhar também cada vez mais os processos de desenvolvimento dos nossos líderes, né? Hoje, cada vez mais, né, a gente precisa tomar cuidado com essas movimentações, principalmente em áreas técnicas, que às vezes tem um técnico que se destaca muito fortemente, a gente fala, não, então ele está preparado para liderar um time. Daí vai lá e ele é um péssimo líder, porque ele não foi realmente preparado com as habilidades e capacidades necessárias de liderança. Então, acho que o investimento em programas de formação de liderança, que aí passa muito por soft skills, é essencial para ter um time de liderança forte. E olhando para a necessidade de uma liderança de primeiro nível, que tem uma necessidade muito forte, né, de técnicas de conversas maduras, one-on-one, feedbacks, né, são essas questões do dia a dia da liderança. Até quando a gente vai avançando, né, na cadeia de liderança, a gente também inclui aspectos como pensamento estratégico, visão sistêmica, colaboração, curiosidade, criatividade, que eu acho que são também competências importantes para esse líder do futuro.
Esse é o grande desafio da nossa área, né? Capacitar essa liderança, prepará-la para, de fato, fazer ali uma gestão humanizada, né? E buscando e conhecendo o seu colaborador. Porque dentro da mesma equipe, você tem aquele colaborador que busca desenvolvimento, que tem, né, toda a sua carreira desenhada na sua cabeça, eu quero esse próximo degrau. Como você tem outros colaboradores que têm outras pretensões, não que o desenvolvimento não seja importante para ele, mas ele busca, né, outros aspectos. E se o líder não tiver essa capacidade de conhecer sua equipe, de direcionar sua equipe, gera também esse turnover, né? Então, é importante e o RH precisa estar apoiando as lideranças, trazendo ali ferramentas, trazendo os insumos, para que de fato a gente forme líderes, para que a gente tenha esses ambientes saudáveis, para que a gente tenha essa retenção. E a pesquisa, né, como a TOTVS, a gente também faz algumas pesquisas, a pesquisa de desligamento, ela traz muitos insumos, né? Então, a gente, através da entrevista de desligamento, a gente consegue direcionar e, de fato, ver, poxa, esse departamento está com algum problema. Que problema é esse? E aí você, de fato, entra ali no buraco do queijo para entender e quais ações poder tomar para reverter o cenário, né? Então, é muito importante estar realizando pesquisas, entrevistas de desligamento, as pesquisas de engajamento. Isso vai trazer informações para que o RH possa trabalhar. Não tem como a gente ficar trabalhando no escuro, atirando para todos os lados. A gente tem que ser assertivo e só com dados que a gente consegue, de fato, ter uma assertividade nas ações.
Não, isso é muito legal porque começa a tangibilizar. E aí, pensando aqui em quem está nos ouvindo, que às vezes participa de organizações dos mais variados portes, que tipo de dados exatamente faz sentido a gente mapear dos colaboradores, na entrevista de saída, de entrada? O que, que são exatamente, para tentar aqui dar a dica para quem está nos ouvindo, o que, que são os pontos-chave que nos indicam que aquele ambiente é mais saudável ou menos saudável? O que, que vale a pena, né, captar?
Posso começar. Pesquisa de clima, né? Você tem ali uma recorrência com pesquisa de clima. Pesquisa, ela traz, claro, uma visão bem ampla da companhia, mas através ali dos blocos que você avalia, né, que você faz a pesquisa, a gente consegue direcionar e trazer algo mais detalhado de uma área ou de um aspecto, né, que foi ali avaliado. O NPS, eu acho que o NPS, quando você pergunta, se você indica, né, a empresa que você trabalha para algum colega, para algum familiar, ele traz ali um grande fator, e cruzar com o que a TOTVS faz, você também indica seu líder, porque de fato uma coisa deve andar junto com a outra. Se eu indico a TLP para trabalhar, poxa, o líder também tem que ser legal. Poxa, eu indico a TLP, mas eu não indico o líder. Então, o que que acontece aqui? O que que essa liderança não está casada com a cultura TLP, com o ambiente TLP? Canal de denúncias, né? Você oferecer um canal de denúncia seguro, que traga realmente a confiabilidade, e tratar essas denúncias também são indicadores. Você consegue, na TLP, a gente consegue extrair muitas informações e muito plano de ação através do canal de denúncias. Deixar o Fernando comentar mais um pouquinho.
Roberta, acho que complementando, né, acho que aplicar todas essas pesquisas e canais de escutas ao longo de toda a jornada das pessoas na empresa. Então, a gente pensar em cada um dos processos de RH, entender como que a gente consegue medir o sucesso desse processo. Então, quando a gente vai, por exemplo, falar de atração de talentos, ter também, né, uma pesquisa, né, junto aos candidatos, junto quem foi aprovado, quem não foi aprovado numa vaga, para entender como que foi aquela experiência, como que foi aquela jornada. Isso ouvindo também o candidato, mas também ouvindo eventualmente o líder, o gestor que contratou aquela pessoa, que foi o cliente do RH. E aí, uma vez a pessoa estando dentro da empresa, acho que tem todo esse processo de escuta que a Roberta citou, e no momento de saída, como você citou também, Roberta, a entrevista de desligamento, acho que é uma informação adicional super relevante, porque ali as pessoas também conseguem trazer dados sem muito filtro, né? É exatamente o que elas estão pensando, e acho que o sucesso é o RH sempre analisar essas informações de forma conjunta e nada de forma isolada, né? Então, fazer um cruzamento, né, do que tua pesquisa de desligamento está falando em relação à tua pesquisa de engajamento, em relação aos teus canais de denúncia. E aí, com base nesse cruzamento, você poder estabelecer o melhor plano de ação, né, olhando de novo para o estabelecimento de um ambiente saudável para se trabalhar, mas também que olha aí para produtividade, eficiência e os resultados desejados da empresa. Então, se o RH consegue pensar em todas as etapas desse processo, dessa jornada de um colaborador da empresa, consegue ter uma riqueza de dados para amplificar a sua estratégia de gestão de pessoas.
E aí, mudando o ângulo agora, pensando aí, né, quem está na busca de recolocação profissional, ou se você é um profissional bacana do mercado que está aí conversando com várias empresas, o que são aí as red flags que, quando você, enfim, se depara numa entrevista, olha e fala, putz, isso aqui não é uma empresa legal? O que são coisas que as pessoas têm que ficar atentas para avaliar esse ambiente, se ele é mais saudável, menos saudável? Que perguntas podem ser feitas? Como é que a gente mapeia isso?
Olha, hoje em dia, né, tem várias técnicas de seleção, de recrutamento de pessoas, onde você olha realmente para as habilidades, capacidades e o conhecimento daquela pessoa. E muito menos para as características pessoais que ela tem. Isso buscando tirar qualquer tipo de viés na contratação, que a gente sabe que sempre é um desafio. Então, acho que olhando do lado de quem busca, eu já ouvi diversos relatos ainda de entrevistas que o recrutador ou o gestor entra no âmbito de vida pessoal, entra no âmbito de características pessoais, que pouco contribuem hoje para o que aquela pessoa pode entregar dentro de uma empresa, dentro de uma atividade, né? Trazendo, às vezes, viés de gênero, viés de raça, e trazendo dificuldades até de diversidade dentro desses processos. Então, o que a gente recomenda é que os candidatos sempre olhem para as diversas informações das empresas que estão à disposição hoje, tanto na internet quanto em qualquer inteligência artificial. E você vai olhar não só para aquilo que a empresa vende, mas aquilo que as pessoas estão falando da empresa. Hoje existem ferramentas de mercado que a gente consegue avaliar nas empresas que a gente trabalha, e a gente coloca lá a nossa opinião sobre a empresa, sobre os líderes da empresa, sobre a remuneração. Então, essa é uma fonte de dados muito bacana para quem está buscando emprego, não cair numa cilada e realmente buscar uma empresa que vai fazer a diferença no longo prazo na sua carreira.
De fato, né? O discurso ele tem que ser compatível com a realidade. Então, às vezes, o candidato entra no LinkedIn ou no Instagram daquela empresa, vê aquela coisa bonita, aquelas divulgações, mas nem sempre o que a empresa está colocando condiz com a realidade. Então, você ver comentários, publicações de pessoas que trabalham nessa empresa e o que eles estão expondo é de fato o que eles vivem. Então, isso é um grande diferencial para o candidato que tem aquela paixão de fazer parte de alguma empresa, buscar essas referências, né? Aqui na TLP a gente escuta muito candidatos que falam, poxa, pesquisei, mas eu vejo que a página de vocês é bacana, mas o que fez a diferença foi ver a publicação dos colaboradores. Então, a gente já teve vários desses feedbacks que, de fato, o que o nosso colaborador publica, o que ele comenta nas redes, é o que faz a diferença para atrair pessoas que buscam o mesmo ambiente que o ambiente que a TLP oferece.
E aí, um outro ponto aqui, né? A gente sempre ouve essa história da geração Z, as novas gerações, como tem uma mudança de cultura. Às vezes até essa coisa estigmatizada de que os jovens não querem trabalhar, não querem se esforçar antes de receber recompensas. Enfim, deixando aí polêmicas à parte, a gente está vivendo uma mudança de cultura e de expectativa, isso tende a mudar o mercado? Como é que vocês enxergam esse lugar do ambiente de trabalho se movendo aí nos próximos 10 anos?
Eu acho que é um ambiente que cada vez mais vai trazer novas opções para todas as pessoas. E isso faz com que essa busca de talentos seja cada vez mais desafiadora para todas as empresas. Se a gente pensar num recorte histórico, né? Antigamente, as empresas tinham um poder muito grande de escolha sobre, né, quem ela gostaria que trabalhasse na empresa. E o candidato ele tinha aquele sonho de trabalhar em determinada empresa. Hoje em dia, né, os candidatos eles têm escolha. Ele pode trabalhar numa grande empresa, pode trabalhar numa startup, pode empreender, pode trabalhar para uma empresa fora do Brasil, da sala da sua casa. Então, realmente, esse mundo mais globalizado, as novas tecnologias, né, que conectou todo mundo, né, esses modelos mais flexíveis de trabalho geraram novas opções e novas formas de trabalho que eram inimagináveis há alguns anos atrás. E eu tenho certeza que isso tende a se amplificar nos próximos 10 anos. Então, cada vez mais, as pessoas vão buscar outras formas de não só ganhar dinheiro, mas de serem produtivas. E isso traz um nível de concorrência, um nível de assertividade maior para as empresas na sua marca empregadora, na sua proposta de valor para as pessoas. Porque não é agora só ir atrás da pessoa, é você tentar encantar ela dentro daquilo que você oferece. Então, eu acho que um RH que daqui para frente vai ser um RH do futuro, vai ser um RH que vai ter essa visão e vai estabelecer uma estratégia de atração de talentos menos linear e mais multifacetada, ou seja, tentando buscar pessoas de diversas formas, diversas fontes, e trazendo o seu diferencial à toa, que pode ser um ambiente de trabalho positivo, que pode ser um ambiente que preza a colaboração, pode ser um pacote de benefícios, aquilo que torna aquela empresa única. Acho que a gente tem que pensar realmente o que torna a minha empresa como uma empresa única para se trabalhar. E aí, com certeza, você vai ter um grupo de pessoas que vai ter um interesse muito grande em fazer parte dessa tua organização.
E o propósito, né, Fernando? Eu acho que as pessoas buscam cada vez mais fazer parte e ser protagonista do propósito. Será que esse propósito dessa companhia está alinhado com o que eu busco para a minha vida? Né? Então, eu vejo que muitos candidatos que a gente faz entrevista aqui na TLP buscam ter esse link, né? Eu busco para minha carreira, eu quero ser protagonista desse propósito que a empresa oferece e fazer a diferença, né? Então, esse impacto que a empresa gera, tanto no ambiente social, seja para os seus clientes, seja para a sociedade, faz muita diferença. Então, eu entendo que isso cada vez mais vai se fortalecer. Então, além de todo o ambiente saudável, além de todas as tecnologias que a gente tem e vão, né, cada vez mais se ampliar, se a gente não tiver muito claro esse propósito, mostrar e ter um link com o que a pessoa busca, a gente, de fato, não vai conseguir atrair e reter as pessoas que nós necessitamos aí para as nossas entregas.
Muito bom, aulas e aulas, né? Bom, a gente, o tempo passa rápido, né? Dava para ficar aqui conversando horas, as questões são muitas, o mercado em transição, mas a gente chegou no limite do nosso tempo. Então, queria agradecer enormemente a presença de vocês. Muito obrigada, Roberta.
Obrigada a você, Gabi. É um prazer. Muito obrigada, Fernando. Foi, assim, fantástico ouvir, conhecer mais sobre o ambiente TOTVS, né? E foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente bater mais papo, vários papos como esse, vai ser muito produtivo.
E muito obrigada, Fernando.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Roberta. Acho que é um tema realmente super relevante na pauta de todos os RHs. E acho que a gente tem que ter muita resiliência em trabalhar com um tema como esse e ter um olhar de longo prazo, porque o resultado vem através de uma constância de estratégia. Então, vamos em frente.
É isso aí. E você que está aqui, ouviu até o final, não deixa de seguir a TOTVS nas redes, compartilhar com os amigos e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.